Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Está na hora de saber o comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja, a gente vê aí um encerramento para o primeiro vencimento acima dos 10 dólares e 30 centes por bushel. O mercado subindo hoje, não encerrou nas máximas do dia, mas enfim, manteve a tendência positiva que já vinha acontecendo nos últimos dias. Aqui no Brasil, a gente teve uma conjunção de fatores, alta em Chicago, mais elevação do dólar, que poderia ter estimulado aí novas vendas por parte do produtor, mas será que ele aproveitou? Perguntas sobre o comportamento dos preços lá em Chicago e também aqui no Brasil, como andam as negociações, a gente faz agora para o Camilo Motter, que já está aqui com a gente, direto lá da Grana Oeste, em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado internacional, mercado lá em Chicago. Um dia hoje positivo, mercado se sustentando aí acima dos 10 dólares, 10,30, o primeiro vencimento para ser exato. Como é que a gente entende essa força do mercado nesse momento, seu Camilo? Seja bem-vindo.
Opa, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. Hoje um dia um pouco atípico, porque eu diria que é muito mais posicionamento de fundos frente aos feriados que vamos ter, ou ao feriado de amanhã, mas que, na verdade, assim como o brasileiro, o norte-americano também gosta de passear. Eu estava vendo o noticiário agora, é um dos anos em que o tráfego vai ser o mais intenso possível em todas as áreas, seja aéreo, seja ferroviário, rodoviário, né? Quase 50 milhões de norte-americanos estão saindo de suas casas nesta quarta ou quinta-feira, né? Para aproveitar o feriadão. Então, o dia de ação de graça amanhã não tem Bolsa de Chicago, e na sexta-feira é um pregão mais curto, mas que muita gente estará fora e já se posiciona para retomar os negócios somente na segunda-feira. Então, foi uma movimentação muito técnica de postura dos fundos em relação às suas carteiras, né? Mas o que é importante observar é que nós tivemos uma sequência de alta. É a quinta sessão de ganhos. Estamos fechando em praticamente 50 pontos de alta nessa pegada desde a última quinta-feira. É uma arrancada bem expressiva que fazia já um tempo que não tínhamos, né? O mercado se posta firme acima dos 10, com chance aí de galgar novos patamares. Você citou aí muito bem, 10,35 o fechamento, e muito próximo das máximas, viu, Alex? A máxima era o 10,36, estamos aí com 10,35, falta o ajuste, mas mais uma sessão de alta. Então, eu diria uma movimentação muito técnica. E o que está inspirando essa movimentação técnica neste momento? A demanda ela vem bem consistente, conforme sempre falamos, é um tema bem recorrente, não há sobressaltos, mas ela é consistente, né? A gente não pode falar em choque de demanda, porque nós vamos ter um aumento do consumo da ordem de 4% a 5%, com a China liderando esse consumo, né? E se mantendo muito firme na ponta compradora. Então, esse é um fato muito importante. Ela veio ontem para o mercado também comprando bastante óleo de soja, né? O que foi bem interessante. E os embarques americanos num ritmo alucinante. Eles estão aí com 4 ou 5 milhões de toneladas à frente do ano passado, é um ritmo recorde nos embarques, nas exportações, né? Então a demanda é muito forte. Agora, o fato novo que está havendo são as irregularidades do clima no Brasil. E eu já há algum tempo venho defendendo essa tese, eu partilho dessa ideia de que, uma vez concluída a safra norte-americana, recorde, só faltam números finais agora que devem sair somente em janeiro, né? Mas uma vez concluída lá, e a demanda é consistente, o fator novo que vem para mexer, movimentar com os preços de forma mais aguda, é exatamente o comportamento climático na América do Sul. E nós temos observado que o fenômeno Laninha já deu sua cara, né, e estamos assistindo uma inversão daquilo que tínhamos até há poucos dias atrás. Tínhamos mais chuvas no sul, menos chuvas na ponta norte da região produtora, e agora isso começa a se inverter com baixo volume de chuvas na região sul e aumento de chuvas na região central e norte, né? Parece que esse é essa é uma das características fortes do fenômeno Laninha e portanto vamos ter que acompanhar de perto. O mercado internacional está muito atento a isto e já começa a precificar possíveis perdas no Brasil. Mas eu diria que, por enquanto, é uma antecipação. Os fundos, os investidores, se antecipam aos eventos. Estão apostando que possa se prolongar um pouco mais, portanto, andaram comprando. Não está descartada a possibilidade que, diante de uma previsão que parece que começa a se confirmar de melhores chuvas para o sul do Brasil a partir de domingo, já na sexta não tenhamos alguma liquidação mais acentuada de fundos lá em Chicago. Mas precisamos observar que comportamento vão adotar na sexta-feira, que é um dia muito vazio lá também. Talvez isso ocorra muito mais segunda-feira, né?
Agora, o seu Camilo, essa questão climática na América do Sul, ela começa a ganhar peso, como o senhor colocou aí, ela começa a ter mais importância na formação de preços, e isso acaba assustando ou afastando o produtor brasileiro da ponta comercializadora, de alguma forma, porque a gente viu hoje, e vê nos últimos dias também, uma reação dos preços em Chicago. O dólar hoje subindo, mais de 1%, e mesmo assim parece que os negócios não aceleraram tanto. É impressão nossa ou isso realmente está acontecendo?
É uma postura lógica do produtor. Aí por duas razões, né? Ele recua por duas razões básicas. A primeira, diante da possibilidade de que a produção se perca, né? Ou perca parcialmente e tenha perdas. E a segunda, e talvez mais importante, é que como ele já esperou bastante, nós estamos vindo aí num ritmo bastante lento de comercialização, sobretudo de safra nova. E já que ele esperou bastante tempo e agora diante de um fato que pode culminar em alguma perda, isso também pode levar e deve levar a uma reação dos preços, né? Então o produtor adota uma postura de observar para ver o que pode acontecer nas próximas semanas. Eu entendo que é uma postura bastante lógica e até recomendável essa observação. Obviamente que nesse espaço de tempo poderemos ter alguma movimentação até significativa e ele aproveitar e participar mesmo diante de alguma situação, mesmo que ele esteja em regiões que possa haver perdas, né? Mas enfim, são informações ainda muito preliminares do ponto de vista do que pode acontecer, são ainda especulações, mas o fato é que as especulações existem por uma razão bem fundamentada. Agora, até onde isso pode ir, nós devemos acompanhar. E a postura do produtor também me parece uma postura bastante adequada, razoável e lógica para um momento como este. Por isso que ele recuou bastante. Houve aí na semana passada, quando tivemos uma alta mais expressiva do câmbio, alguma movimentação de vendas. No Paraná, muito pouca venda se concretizou, sobretudo em termos de safra nova. No Mato Grosso, parece que andou pelos relatos lá de produtores, o mercado andou um pouco melhor, sobretudo na semana passada. Mas acredito que também, nesta semana, já há uma certa contenção de vendas também em estados onde a produção parece que está deslanchando muito melhor, né?
Agora, qual que é a dúvida que existe em relação à produção? Existe um percentual muito grande de área sob risco, seu Camilo?
Tá sendo as avaliações em são de que nós tenhamos aí em torno de 30% a 35% da área brasileira de soja, que pega os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte do Mato Grosso do Sul, eventualmente também parte de São Paulo, que estaria nesse foco do Laninha. Porém, veja que há algumas previsões já indicando que nós vamos ter chuvas aí pela frente. Já talvez a partir do final de semana, precisamos acompanhar para ver se se confirma melhor amanhã. Agora, outros fatores agravantes. É um ano em que o produtor plantou um volume bem maior de safra de soja de ciclo precoce. Esse é um ponto importante, porque se houver um dano num determinado ponto, dificilmente há tempo de recuperação. Segundo, nós tivemos um clima bastante ameno, bastante frio esses últimos dias, para essa época do ano. E isto também dá uma segurada no desenvolvimento. E sobretudo a planta de ciclo curto, de ciclo precoce, ela sofre muito com essa paralisação, ainda que por poucos dias isso se torna muito significativo no contexto geral. Então, ciclo precoce, clima frio e agora clima quente e seco por um período mais alongado. Estamos há 12 dias aí sem chuvas no oeste do Paraná, por exemplo, pelo menos na grande maioria das regiões. Tivemos o frio e agora um clima com sol aberto o dia inteiro, né? né? Então, muito calor nas lavouras. A planta é atingida por uma incidência de raios solares muito intensa nesse período agora. Óbvio, estamos torcendo para que chova o mais rápido possível. Mas vamos ver aí na sequência que danos isso terá causado ou poderá já ter causado se chover, ou até onde vamos para ter chuva. Tomara que essas previsões que temos aí para o final de semana se concretizem, né? Final de semana e início de semana que vem.
Uhum. Agora, seu Camilo, com essa soja em alta lá em Chicago nas últimas sessões, e hoje em especial o dólar chegando ali próximo dos 3,40 de novo, voltando para esse patamar dos 3,40, mudou o patamar de preço interno? Melhorou o preço interno e mesmo assim isso não está atraindo o produtor por aí?
Veja bem, duas coisas a considerar. Primeira, com relação à exportação. As exportações, elas tiveram uma melhora nos preços, embora tenha havido, e temos que colocar isso como uma perna formadora do preço, os prêmios cederam um pouco, né? Então nós tivemos uns dias agora em que os prêmios cederam um pouco e de certa forma podaram um pouco a alta de Chicago, né? Temos perdas da ordem de 15, 20 centavos em prêmios, né? Isso acaba então limitando um pouco os ganhos externos. Mas, de maneira geral, com essa alta do câmbio e a alta líquida, vamos dizer assim, no segmento externo, em dólares, nós temos que os preços evoluíram melhor em reais aqui dentro. Mas isso ficou muito mais visível no setor exportador, ou seja, quem já está se preparando para exportar. Ninguém está comprando mais soja agora para embarque neste ano, porque praticamente está finalizado, são ajustes finais mesmo nos portos brasileiros. Mas é possível que haja navios para carregar em janeiro com remanescentes de produto velho e também safra nova, obviamente, que esse ano deve chegar bem mais cedo, né? Paraná, nós devemos ter boa parte da colheita já em janeiro, né? Então é possível que haja embarques com remanescente de safra velha e soja colhida de forma bastante antecipada neste ano. Estes preços para exportação, eles sofreram uma melhora esses dias, né? Tiveram uma melhora nesses dias com essa alta que você muito bem citou. Agora, os preços da indústria, a indústria está padecendo de liquidez no farelo e óleo, as margens de esmagamento muito ruins, né? Então, os preços da indústria ainda continuam patinando. Eles estavam mais altos até há poucos dias, e agora com essa alta no câmbio, melhor em Chicago, eles estão patinando. Né? Estão patinando. No oeste do Paraná, por exemplo, 74, 74 e 50. Na exportação, já temos preços com possibilidade de serem superiores. 75, 74, 50, 75. Né? Houve uma evolução em torno de R$ 3,00 na exportação com essa melhora que tivemos nos últimos dias. 72 para 75, grosso modo. Só que, em geral, pagamento em janeiro, né? Porque a indústria está preocupada. Aliás, as trading exportadoras estão preocupadas em liquidar mais ou menos lá na época do embarque, né? Então há esses dois segmentos um pouco em destaque agora. Normalmente, nesse período de entre safra, o que teríamos? Em 8 em cada 10 anos, e portanto é muito, muito geral que haja, preços de entre safra superiores à paridade de exportação. O que estamos vendo é que mesmo na entre safra, a exportação começou a ganhar preço sobre o preço do mercado interno, né? Por que ocorreu isso? Já falamos outra vez. Porque o produtor, a partir da queda de preço de julho para cá, ele foi recuando nas vendas, esperando que a entre safra lhe trouxesse melhores indicações de compra ou de venda, para no caso do produtor, né? E isso não ocorreu. Portanto, ele foi segurando. E temos, sobretudo no estado do Paraná, aqui no sul do Brasil, bons volumes de safra velha ainda remanescentes, né? E, portanto, temos essa dicotomia e, neste momento, o preço de exportação chega a liquidar um pouco melhor do que o preço de mercado interno, o preço da indústria. Então, temos essa diferenciação de preço. Portanto, de maneira geral, houve melhora, mas essa melhora do preço foi mais significativa quando se trata de preço de exportação. As trades estão indicando melhor. Agora, o produtor precisa de fazer dinheiro rápido, provavelmente ele não vai conseguir vender para uma trading exportadora, vai vender para uma indústria local, né? Que também começa a alongar um pouco os prazos, dada essa dificuldade de liquidez do farelo e óleo, né?
Quer dizer, não é uma situação confortável para o produtor tomar uma decisão também nesse momento, né, seu Camilo?
É, exatamente. Eu vejo que o produtor está vendendo de forma comedida, de forma espaçada, tranquila, vindo aos poucos ao mercado, mas de forma muito, e principalmente com, muito, muito lenta, muito comedida, né? Mas principalmente com safra velha, com os lotes remanescentes. Safra nova, e há uma certa retenção ainda, e na expectativa do que possa acontecer com a questão climática.
Muito bem, por dois fatores que o senhor lembrou. A questão de risco de não ter o produto para entregar, se caso se confirme essa possibilidade aí de clima afetando a produção, e também a possibilidade de aumento de preços com as especulações em relação aos acontecimentos, né?
Na análise de risco, nós chamamos isso risco de produção e risco de preço. Só que o risco de preço, neste caso, ele é positivo, né? Então, não seria tanto um risco, mas uma vantagem no preço, né? Uhum. Vamos olhar o risco no lado inverso, né? Mas, no caso da produção, risco é muito acentuado sobre o volume de produção, sem dúvida nenhuma.
Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez, trazendo informações importantes sempre para o produtor que nos acompanha. Obrigado e volto sempre.
Ok, Alex, grande abraço a você, abraço a todos. Sempre uma satisfação falar com o pessoal, com você especialmente e os amigos do Notícias Agrícolas. Estamos à disposição, Alex.
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Camilo Motter conversando com a gente direto lá da Grana Oeste, lá em Cascavel, no Paraná. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações aí para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente vê janeiro fechando a US$ 10,35 por bushel, uma alta de 5 pontos para março de 2017. 10,43 subindo 4,75, maio 10,49 subindo 4 pontos e o julho 10,54 uma alta de 4 pontos, números sujeitos a alguns ajustes ainda, algumas modificações, mais leves modificações, o fechamento é positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços do milho. O milho, um dia aí sem um rumo definido, o primeiro vencimento de dezembro, por exemplo, recuou meio ponto, fechou a 3,50, o março fechou estável a 3,59, já o maio subiu 0,25 a 3,65 e o julho, US$ 3,72 por bushel, também subindo 0,25. E para finalizar, o trigo, que fechou em queda de 5 pontos mais 25 para dezembro, US$ 4,02 por bushel, para março, 4,24, queda de 3,25, para maio, 4,37, perdeu 4 pontos, e o julho, US$ 4,52 por bushel, uma queda aí de 3 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. O seu Camilo trouxe a tendência, lembrando que amanhã não tem pregão lá em Chicago, em função do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Na sexta-feira tem pregão, mas é um pregão pela metade, um pregão com um tempo mais curto de realização. E, claro, a gente vai continuar acompanhando todas as tendências desse mercado aqui com você no Notícias Agrícolas, para trazer a informação em primeira mão, para que você possa ser o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente!